Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Usar amilênios para tratar dores, enjoos, falta de apetite e outros sintomas, a cannabis sativa, planta conhecida popularmente como maconha, esteve presente em boa parcela dos medicamentos regularmente consumidos até o início do século passado. Foi nessa época que a erva foi proibida na maioria dos países ocidentais e suas colônias, impulsionados pela política norte-americana de combate às drogas. Os possíveis benefícios terapêuticos do uso da cannabis ainda dividem opiniões nos âmbitos político, social e econômico, e seu uso medicinal é tema da nova série do Saúde e Consciência. Quem introduz o assunto é o repórter Bernardo Schillach.
Reportagem especial.
Apesar da proibição da cannabis sativa, seu uso medicinal nunca foi ignorado pelos pesquisadores, que durante essas décadas de ilegalidade buscaram compreender a atuação da erva no organismo humano. Houve, portanto, descobertas importantes, dentre elas a de que o cérebro possui receptores próprios para substâncias presentes na planta. O professor de farmacologia Fabrício Moreira, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, explica como a cannabis atua no cérebro.
O próprio cérebro ele tem um local nas células do cérebro, que são os neurônios, onde essas substâncias podem agir. Então, em farmacologia, nós chamamos isso de receptores. As substâncias, de forma geral, elas agem no organismo em receptores específicos. E quando o medicamento se liga nessa estrutura, nesse receptor, ele modifica a atividade daquela célula e induz o seu efeito. O que é interessante, então, é que o cérebro ele tem receptores que são específicos para essas substâncias da maconha, que são chamados de receptores canabinoides.
A partir da descoberta desses receptores específicos para substâncias presentes na cannabis, também foi descoberto que o cérebro produz substâncias semelhantes, os chamados endocannabinoides, como acrescenta Fabrício Moreira.
É como se o cérebro produzisse algo que fosse parecido com o que a maconha produz. Então a maconha, a planta, produz THC, o cérebro produz uma substância parecida, que nós chamamos então de endocannabinoide. Ou seja, o THC é o canabinoide da maconha, o cérebro tem o seu próprio canabinoide, que é o endocannabinoide.
Estudos feitos em laboratório já levantaram uma série de hipóteses sobre a função de endocannabinoides no organismo. Gerenciamento da memória, criatividade, resposta imune, sistema cardiorrespiratório, controle de inflamações e neurogênese já foram associados à atividade dos receptores canabinoides no cérebro. A função mais discutida e aceita pelos profissionais da área da neurociência é a de que os endocannabinoides atuam protegendo a ação dos neurônios. É o que conclui o professor.
Esses endocannabinoides têm uma função de proteger o cérebro contra algum insulto, contra alguma toxicidade. Por exemplo, se o sistema nervoso é hiperestimulado ou hiperexcitado, essas substâncias então, que facilitam esse sistema endocannabinoide iria proteger o cérebro diminuindo esse excesso de atividade das células no cérebro e, portanto, diminuindo, por exemplo, a probabilidade de que uma pessoa venha a ter crise convulsiva ou diminuindo a probabilidade de que a crise convulsiva venha a causar alguma lesão no cérebro da pessoa, por exemplo.
Entender como as substâncias da cannabis agem no organismo humano pode servir para avaliar suas propriedades terapêuticas e até que ponto elas podem trazer benefícios ou malefícios para o tratamento de doenças. Bernardo Schillach, para o Saúde e Consciência.
Por hoje é isso. Quer receber os programas do Saúde e Consciência pelo WhatsApp? É fácil. Envie sua mensagem para o número 031-98576-0326. No programa de amanhã, conheça os principais componentes ativos da cannabis. Com trabalhos técnicos de Thiago França, esta edição foi produzida por Bernardo Schillach. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.